Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje o programa vai ser muito bom, ainda por cima vai ter um sotaque mais do norte. Eu convidei o Filipe Martins, é realizador, é também professor. Ele nasceu em Paredes, mas agora fez um filme muito engraçado, chama-se Marias da Sé. Já vamos falar sobre este filme. Já agora fica a saber que o Filipe Martins estudou física, curiosamente, mas acabou por se dedicar depois ao cinema, já desde 1998, estávamos aí com a Expo. Fez um bacharelato em cinema e vídeo, depois licenciou-se em arte da comunicação, já no ramo do audiovisual, e depois, curiosamente, fez um mestrado em ciências da comunicação, mas com uma tese teórica na área da epistemologia, que eu acho uma coisa extraordinária. Portanto, para os mais distraídos, a epistemologia é um ramo da filosofia que se ocupa dos problemas que se relacionam com o conhecimento humano, com o ramo de toda a teoria do conhecimento. Podemos filosofar também, não há razão para não filosofarmos. Olá, Filipe, obrigado por estás aqui.
Olá.
Isto, à partida, seriam escolhas relativamente não complementares, ou se calhar não, se calhar sou eu que estou enganado, porque elas complementam-se todas muito bem.
Sim, complementares são sempre. Não acho que uma deixe de alimentar a outra, mas sim, são muito distantes à partida. E eu comecei por estudar física, de facto, não sei onde foram buscar essa informação, mas está correta.
Pronto, ainda bem. Temos uma vasta equipa de investigação.
Estive a estudar 2 anos na Universidade de Aveiro, mas foram 2 anos, pronto, onde com algum desnorte. Em que muitas vezes, em vez de ir às aulas, ficava a fazer filmes com os amigos, portanto, filmes amadores com os amigos.
Com câmaras? Tinhas câmaras daquelas?
Sim, câmaras amadoras. Sim. Com os meus amigos como atores, etc. Esse tipo de experiências que os realizadores em geral têm antes de entrarem no trabalho profissional propriamente dito.
Guardaste alguns desses filmes, não?
Sim, tenho-os em VHS, nunca cheguei a fazer a digitalização.
Ui, então, portanto, lá,
eles não devem estar em bom estado. De qualquer forma, portanto, tive esses 2 anos a estudar em Aveiro e foram 2 anos úteis em termos de experiência de vida, mas não do ponto de vista de progressão académica.
Mas tu gostavas de...
Mas eu gostava, sim.
Das
gostava...
rolanas, da massa, da... tudo aquilo que diz respeito à física, de alguma maneira.
Sim, ainda hoje, quando tenho que...
Eu tenho pesadelos. Eu quando penso nessas coisas, no peso e na massa e nas rolanas, e aquilo não correu nada bem.
Sim, mas a física não nesse sentido tão terreno. Aquilo que me fascina na física é mais a física teórica profunda que tenta explicar o cosmos como um todo, não é? Teorias da relatividade, físicas quânticas, esse tipo de abordagens são fascinantes.
Lá tiveste que ir para a filosofia.
E eu ainda hoje, quando tenho que ler alguma coisa para descanso, digamos assim, no sentido de me distrair do trabalho, o tipo de literatura que eu gosto de ler é a divulgação científica. O livro que pedi para o Natal, prenda de Natal ao Pai Natal, para este Natal, o livro principal que pedi é precisamente sobre divulgação científica. Posso dizer,
não tem problema.
Romper as Cordas. É um livro que desacredita uma teoria que era supostamente
a teoria das cordas,
pelos vistos, a teoria perdeu velocidade, ânimo. Hoje em dia não tem tanta credibilidade como tinha há uma década atrás. E pronto, esse tipo de teoria.
Para quem não sabe do que é que estamos a falar, saiu um filme há 1 ano ou 2 anos de ficção científica que pega um bocadinho precisamente nisso. Que eu daqui a bocadinho já me lembro o nome, porque agora não lembro, mas daqui a bocadinho já me lembro o nome. Continua, desculpa.
Sim, e portanto eu continuo a gostar muito dessa área e sempre que posso mantenho-me atualizado, mas não é a minha área profissional.
É. Todo. Cinema é o que é, aquilo terrestre. Mas isto era para ficarmos um bocadinho com a ideia do que é que vai dentro da tua cabeça.
Sim.
E como é que nós passamos da física ao cinema cinema.
Porque de facto a minha tese de mestrado foi sobre filosofia da ciência, portanto foi epistemologia nesse sentido, Epistemologia no sentido lato é a teoria do conhecimento, de um ponto de vista mais filosófico. E a ciência é autónoma, mas depois precisa de uma cobertura filosófica para contextualizá-la. E essa cobertura fica a cargo da epistemologia, que é sobretudo filosofia da ciência, né? Sendo a ciência uma das modalidades de produção de conhecimento mais fundamentais. Ou talvez
por acaso nunca fizeste nenhum filme sobre ciência?
Não.
Se calhar qualquer dia. Se calhar é deste, vai. Qual é que foi o teu primeiro? Tiveste uma longa-metragem, foi este filme? Foi
teu... Sim, sim, esse filme...
Que deu-te um trabalhão esse... encontrar o título para o filme? O que é que eu vou chamar? Ah, este filme.
Não, é este filme porque é um filme autorreferencial, ou seja, a história, o protagonista, apercebe-se de que é o protagonista de um filme. E, portanto, o filme é a luta do protagonista para que o filme termine. Chega a bom termo. E, portanto, é um filme autoconsciente. Nem tanto o filme, é o protagonista que é autoconsciente de ser o protagonista do filme. E daí que se chama este filme. Foi um filme feito em contexto escolar.
Mas isto é uma longa-metragem, quer dizer, podias ter começado por uma curta.
Sim, antes disso tinha feito algumas experiências, mas esta foi o primeiro filme que teve alguma projeção, estreou no Fantasporto em 2002, julgo eu, e portanto foi um filme também feito com meios precários, não é? Com uma câmara amadora, com os meus colegas de turma como atores, mas de qualquer forma já foi uma longa-metragem, portanto já deu trabalho.
O nosso respeito ao Fantasporto, que o Fantasporto merece sempre. Interstellar, acho que é assim que se chama o filme.
Sim. Christopher Nolan.
Pega precisamente na teoria das cordas também, na viagem do tempo, nas viagens do tempo e por aí fora.
Física quântica.
O Filipe Martins, o meu convidado hoje, ele que é o autor das Marias da Sé. Sabe o que são as Marias da Sé? Ainda não ouviu falar nada deste filme? Já vai ouvir falar, porque o Filipe está cá precisamente para nos contar tudo.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em podcast na nova aplicação da Renascença. Descarregue no iTunes ou na Play Store e ouça sempre que quiser.
O meu convidado hoje chama-se Filipe Martins, tem um novo filme, chama-se Marias da Sé. Filipe, que já anda nestas coisas quase mais a sério desde 1998, já lá vão uns anos. Já lá vão uns aninhos. E agora resolveste fazer um filme que, ao fim e ao cabo, é híbrido, porque aquilo nem é um documentário, Sim. Nem é um filme de ficção. Começou por ser uma coisa e transformou-se noutra, ou a ideia de princípio já era ser assim uma mistura?
Não, inicialmente era suposto ser uma abordagem meramente documental. Eu não sabia muito bem o que é que ia encontrar, e esse processo exploratório foi documental, inicialmente. Não havia um guião de origem. Depois, à medida que as filmagens decorreram e que eu conheci o lugar e a comunidade e as pessoas daquele bairro, do bairro da Sé, fiquei fascinado por um grupo específico. Algumas dessas pessoas acabaram por tornar-se protagonistas, e a partir daí criou-se um eixo. E, portanto, em termos de metodologia de trabalho, no início a abordagem foi documental, mas foi começando a afunilar-se para uma maior manipulação, digamos assim. Né? E o resultado é híbrido, no sentido em que, embora as personagens sejam reais, sejam pessoas reais, mas estão a representar-se a si próprias, portanto estão a fazer o papel de si próprias de uma forma consciente, portanto sabem que...
Sabem que está ali uma câmara.
Sim, e não só, e são dirigidas em termos de direção de atores a partir de certa altura.
Tens algum profissional a trabalhar ou foi só com elas, atores?
Portanto, sobretudo com elas, mas existem pontualmente cenas com atores profissionais, com nomeadamente três: o João Reis, a Carla Bolito e a Lígia Roque, que foram convidados para participar em algumas cenas de interação com a comunidade.
Fazia-te falta para contar a história?
Não. Na verdade, passava-se o seguinte, portanto, como eu não sabia o que ia encontrar na Sé, porque a prospeção, embora tenha havido uma prospeção antes do início das filmagens, mas é sempre um tiro no escuro, claro. Podia correr mal. E eu tinha um guião de plano B, concebido para atores profissionais, e se o resto falhasse, eu investia nesse guião e o filme seria ainda mais ficcional. Mas depois acabei por não aproveitar esse guião, e os atores profissionais, que entretanto estavam contratados para 3 ou 4 dias de filmagens, foram usados mais para situações pontuais de interação, para suscitar situações com a comunidade local. E portanto o João Reis e a Carla Bolito fizeram o papel de turistas, portanto não só eles como caras conhecidas fazem aquele contraponto com o maior realismo documental do resto do filme, e como também eles próprios têm papéis que acentuam esse lado externo, não é? Eles são turistas, portanto têm uma visão externa sobre aquilo, e não é por acaso que eles fazem esse papel de turistas. Também para referir um bocadinho aquele choque entre as comunidades locais e esta
avalanche,
era essa a palavra que eu estava à procura, de turistas que aceleram uma mudança que está em curso, não é? E que arrisca.
Não é só Lisboa.
Não é só Lisboa, o Porto também está a sentir muito isso. Sim, essa.
Tu ias muito à Zona da Sé?
Não.
Não era uma zona que fosse passear habitualmente?
Curiosamente, embora eu já viva no Porto há cerca de 14 ou 15 anos, mas era uma zona que eu não conhecia. Ainda por cima, o bairro da Sé, portanto, tem a Catedral da Sé, e depois tem um bairro que é de ruas muito. Portanto, é quase uma espécie de vale. Que se calhar até nem é muito chamativo para quem vem de fora, não é? Ruas fechadas, algumas até um bocadinho escuras, e passa despercebido. É uma zona que não me tinha chamado a atenção antes deste filme.
Mas para os turistas, começa a chamar, estamos a falar de uma zona de. O Porto nasceu ali, não é?
Sim,
ou nasceu ali à volta, pelo menos. Não é? Estamos a falar das zonas mais antigas, mais históricas da cidade.
Sim, é uma zona, sim, mas tem os monumentos históricos, que são, que esses sim, esses são muito frequentados por turistas, mas depois tem aquelas pequenas ruelas, aqueles pequenos espaços, aqueles pequenos cafés
que são menos turísticos.
Que escapam ao exterior, incluindo aos turistas, sim. E foi essa parte da Sé que me interessou mais, não o apelo histórico, monumental, não é? Mas o pequeno quotidiano, os sítios frequentados pelas pessoas reais, esse
Então,
tipo
e quem é que são estas mulheres? Quantas são elas?
de. São, portanto,
Muitas.
são dezenas.
Dezenas.
São dezenas.
Tens
São
um núcleo
dezenas.
Mais fechado?
Sim,
Sim.
portanto, o filme tem vários núcleos de participantes, mas tem um núcleo central, um grupo de
Seis
mulheres,
pessoas, sim.
que residentes na Sé, que muito amigas, uma espécie de irmandade, que conheci no primeiro dia de filmagens. Portanto, a partir do primeiro dia de
Portanto, esse grupo
filmagens,
existia. Aquilo, esse grupo
sim,
já existia.
já existia, já. Foi uma sorte imensa tê-las encontrado, tê-las conhecido, e a partir daí eu gostei tanto delas, e elas mostraram-se tão abertas à participação no projeto, que a partir daí todo o filme acabou por fazer-se em redor desse grupo, e esse grupo é menor, são 5, 6 mulheres, que são elas que dão nome ao filme, Marias da Sé. São elas as Marias.
Vá ver ao cinema, se faz favor. Estou a conversar com o realizador de Marias da Sé, é o Filipe Martins, que tem muito mais coisas para contar.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Falamos de cinema hoje. O meu convidado é o Filipe Martins, é realizador, é professor também. E continuas a dar aulas?
Sim.
Onde é que estás a dar aulas agora?
Eu dou aulas na ESMAD, que é uma nova escola. Portanto, eu dou aulas, já dei aulas em vários sítios. Já dou aulas desde que vim viver para o Porto, portanto, há 14, 15 anos. Dei aulas na ESAP, a Escola Superior Artística do Porto, no Ballet Teatro, na ESMAI, Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo, e o departamento onde eu dava aulas, que era o Departamento de Artes da Imagem dessa escola, foi agora relocalizado para outra nova escola, que foi, a escola em si é nova, mas os departamentos não são, e portanto agora há esta nova escola, a ESMAD, a Escola Superior de Mídia, Artes e Design, que tem o Departamento de Artes da Imagem, onde eu dou aulas na licenciatura, dirijo o mestrado em Comunicação Audiovisual.
E quando não dá aulas, faz filmes, é assim. Ou escreve livros, também tem Os Quatro Amanhãs, que é uma coletânea de contos, e tem Os Pontos de Vista, que é um romance, portanto também pode ler estes livros do Filipe Martins. Para já, sim. O que eu quero é que vá ao cinema, se faz favor, vá ao cinema ver As Marias da Sé, estávamos a falar delas. Eu tenho uma questão, eu não vi ainda o filme, mais a norte, não é só no Porto, há várias expressões de cariz muito popular que saem naturalmente e que não são asneiras, são vírgulas, são pontos. Nota-se muito no filme ou não? É tudo natural, o que sai, sai.
É exatamente isso. Essa é a maior riqueza do filme, é a autenticidade com que elas, as não atrizes que comandam o filme, é a autenticidade que elas deram ao filme e a autoconsciência que elas têm em relação a esse seu lado tão característico, que tem a ver com o sotaque, com a pronúncia, com a extroversão, com esse lado tão típico que por si só já caracteriza a Sé, não é? E um certo Porto antigo, tradicional. E sim, o filme não se cala. O filme, depois de um início, os primeiros 3 minutos são silenciosos, paisagísticos, e a partir do momento em que o palabreado começa, nunca mais termina. Portanto, depois o filme vive muito dos diálogos, tem muito calão, tem uma linguagem por vezes imprópria, mas que não é forçada, é o que lhe sai naturalmente. Sim. E que é a maior riqueza do filme.
Tu segues um dia, o filme segue só um dia, não é? Foi feito como se fosse só um dia na vida destas pessoas. Pronto, não foi filmado só num dia, claro.
Sim,
elas tiveram que
levar
a roupa outra vez.
Daí o lado ficcional da manipulação, por exemplo. Elas tinham que voltar sempre com as mesmas roupas nos dias das filmadas.
E segue-as por onde? Pela C, pelo seu trabalho, ou te centraste a ação mais em algum local?
Havendo vários focos, o foco principal é a loja da Maria João, que é como que a matriarca daquele grupo principal. Depois também há cenas em alguns outros cafés, o café da Dona Odete, por exemplo, um outro café. Também há cenas num teatro amador, o Teatro São Nicolau. Há várias cenas bastante divertidas no mercado de São Sebastião, que é sobre, há uma conversa muito engraçada entre as peixeiras e a Maria Comunista, como ela gosta de ser chamada.
Que é benfiquista, não é?
E benfiquista, sim. O que também cria ali um contraste.
Não, não queria nada.
Porque há uma grande discussão entre elas sobre futebol, precisamente, em que elas até estendem as bandeiras, umas de um lado a estender as bandeiras do Porto, a Maria Comunista do outro a estender a bandeira do Benfica. Portanto, isso é um dos aspectos que alimentam as conversas.
Tu não mandaste nenhum tema para cima da mesa, não é? Quer dizer, tão depressa podes estar a falar de tradições, ou de futebol, ou de bairrismo, podes falar de tudo.
Sim e não. Eu fui estando atento às conversas naturais que aconteciam. E a partir do momento em que essas conversas surgiam, eu moldava-as para...
Seguirem para... mais num certo caminho.
Sim. E portanto, e a partir de uma certa altura das filmagens, para cozer tudo num filme com uma narrativa, havia não direi um guião, mas havia tópicos que elas, por exemplo, numa determinada cena deveriam abordar, não é? Para
que fazer sentido.
Sim, por exemplo, é melhor dar alguns exemplos práticos. No dia em que eu as conheci, uma delas, a Paula Lemos, e a filha, estava chateada com a filha porque a filha tinha sido expulsa da escola durante 10 dias. Claro que depois as filmagens decorreram e ela, entretanto, voltou para a escola e terminou o período de suspensão. Mas no filme ela ainda está suspensa e chega a ter uma conversa com a mãe como se tivesse acabado de ser suspensa, quando já tinha sido suspensa há algum tempo. Outra situação foi uma outra personagem, uma outra pessoa que ia ser operada, ia ter uma cirurgia no dia seguinte. Ao primeiro dia de filmagens, e portanto ela, e a operação correu bem. Era uma operação, acho que tinha a ver com o coração. A operação correu bem, ela continuou a participar no filme e participou no filme sempre como se a operação fosse acontecer no dia seguinte, não é? Portanto, e claro que estas coisas têm que ser manipuladas para agora. Sempre é preciso uma...
Mas partiste sempre da realidade, partiste sempre daquilo que estava a acontecer.
Servindo-me da realidade, fazer o filme de forma a que não perca essa autenticidade, mas claro que há muita manipulação. Mas isto não é em desfavor do documental, porque o cinema documental é por natureza manipulador. Isso
pegas sempre, contas sempre um ponto de vista, vais sempre contando para seguir pelo teu ponto de vista.
É mais uma questão formal de distinção de géneros do que propriamente a capacidade do documentário aceder ao real e a ficção não conseguir aceder. É menos claro.
Sim, mas
do que
mesmo
isto.
Assim, sem estes pequenos artifícios, daqui a 20 ou 30 ou 50 anos, podemos olhar quase como uma peça documental sobre um
sem
momento da
dúvida,
vida e da
sem
história
dúvida,
destas mulheres da Sé, destas Marias da Sé.
Acima de tudo, é esse o objetivo. Foi esse o objetivo: captar a alma daquelas pessoas e num sentido que muito próximo do real. E do etnográfico e do valor histórico deste momento em que o filme se passa.
Estou a conversar com o Filipe Martins, ele que realizou as Marias da Sé, que pode ver-se nos cinemas, vá ver se faz favor.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
O meu convidado chama-se Filipe Martins, é realizador, tem agora no cinema As Marias da Sé, um filme muito próprio sobre esta zona do Porto, sobre a realidade, as vivências. Pode ver no cinema de Norte a Sul, não é?
Não.
Não? Isso é uma desgraça, não pode ser.
Portanto, o filme está em processo de... Existe um roteiro de divulgação que vamos tentando...
Isso é uma chatice não ter a grande distribuição, não é? Não pode chegar aos cinemas.
Não é fácil, não é fácil, mas estamos a tentar fazer os possíveis. O filme é uma produção do Ballet Teatro, que está encarregado como produtor de tentar todas as possibilidades à nossa disposição para distribuir o filme e para que ele chegue ao máximo de pessoas possível.
Então isto vem devagarinho, de norte para sul?
Essa é uma pergunta para a qual não tenho resposta.
Fica já aqui o manifesto.
Não, é uma pergunta,
fazemos já aqui o manifesto.
Mas de qualquer forma, neste momento estamos ainda a enviar para festivais. Também vamos tentar a tal distribuição em sala de cinema, talvez a venda para televisão. Existem muitas possibilidades para a divulgação e o processo está ainda na fase inicial.
Alguém que pegue nisto, só chover, porque eu quero ver as Marias da Sé sem ter que dar um telefone ao Filipe Martins para ir lá à casa dele para ele mostrar. Portanto, gostava de ver aí no cinema mais perto. Há uma frase que eu vi numa entrevista, que acho que é da Paula Lemos, que ela dizia: isto é muito bonito enquanto a gente cá estiver no bairro, porque quando formos todos embora vão ver o quê? Vão ver prédios. No sentido que realmente há muitos turistas, é muito interessante os turistas chegarem, verem a vida naquele sítio, mas não estando lá as pessoas, não há vida, é mesmo, vês paredes, não é? Vês fachadas.
Sim, sim. A Paula Lemos é provavelmente a personagem mais importante do filme. Eu chamo-lhes personagens para facilitar, mas na verdade são as tais pessoas reais. A Paula Lemos é a tal que teve a filha expulsa durante 10 dias na altura das rodagens e o que acabou por alimentar o argumento do filme. Mas a Paula Lemos e algumas outras são impulsionadoras de vários tipos de iniciativas culturais tradicionais daquela zona. Por exemplo, organizam eventos de fado vadio, é um tipo muito característico de fado, entre outras. E de facto elas sentem na pele essa mudança rápida. Os habitantes tradicionais daquele bairro estão a desaparecer, a vender as suas casas, a ir viver para outros lugares. É o tal dilema da gentrificação, não é? Da transformação do espaço para dar as boas-vindas ao turismo, a um turismo mais massificado, e perdem-se muitos costumes rapidamente. O filme foi filmado já, as filmagens aconteceram já há cerca de 3 anos, já foi há algum tempo, e em 3 anos muita coisa mudou. Inclusive eu tive a oportunidade de lá voltar recentemente e nota-se uma mudança rápida naquele bairro, em termos de mudança de gentes, e às vezes sem o devido respeito pelas comunidades locais, não é?
Mas este filme não foi. Serve também como alerta de consciências ou não?
Sim,
não? Era
sim.
Essa a tua ideia também?
Sim, não inicialmente, mas depois tomei essa consciência e deixei um pouco essa mensagem escondida. E o filme refere o turismo a situações de choque com os turistas, precisamente. Há cenas em que isso é abordado diretamente, já para não falar das tais participações especiais do João e da Carla, que fazem turistas, precisamente. Portanto, tudo isso entra nesse contexto.
Lá está, como ela dizia, quando se vão embora as pessoas não vão ver nada, a seguir só vê mesmo a fachada. É divertido, foste divertindo a fazer
muito.
Mais do que o gozo que estava a fazer, foste rindo do lado de cá também, não?
É claro, claro. Se eu não rir, o filme tendo um humor natural que parte delas.
Daquelas respostas muito espontâneas e ninguém fica calado, ninguém leva a resposta para casa, não é?
Não há filtros e isso contamina, e claro que eu como realizador deixei-me contaminar o máximo que pude para que a coisa também funcionasse, e acima de tudo fazer filmes é divertido.
E elas, como é que elas viram depois neste papel de estrelas? Agora, quando foi na estreia do filme, como é que é isto, de repente?
O filme estreou no Porto, no festival Family Film Project, que é um festival que eu dirijo com a Né Barros, que é a minha mulher também, e diretora do Ballet Teatro. E portanto, essa estreia no Porto foi a primeira oportunidade que elas tiveram para ver de facto o filme em sala de cinema. A comunidade da SER foi em peso.
Tinhas mostrado alguma coisa? Elas não sabiam nada.
Tinha, na altura das filmagens, tínhamos mostrado uma prévia que até fazia parte do contrato que nós tínhamos com a Câmara Municipal de Porto, que nos apoiou, e com a Porto Lazer. Que havia um evento de...
Pronto, mas tinhas só mostrado um bocadinho.
Sim,
mostrado.
Sim, uma amostra sem pós-produção e nem sequer era uma longa-metragem.
Agora, na estreia foi a sem peso para a
sim,
estreia.
Essa, e foi memorável, porque era como estar a ver um filme 3D, não é? Estávamos a vê-las na tela e estávamos a vê-las na plateia, aos saltos, a cantar quando elas cantavam no filme. Cantavam também na plateia, foi uma risota, foi fantástico. Elas nunca tinha visto uma coisa assim numa sala de cinema, de tal modo que depois tivemos que fazer uma sessão extra, a estreia foi numa quarta, tivemos que fazer uma sessão extra no sábado porque não houve espaço para tanta gente e portanto repetiu-se a sessão, que também mais uma vez correu da mesma maneira, portanto e foi fantástico para elas adoraram, foram muito receptivas ao filme.
Tu depois foste mantendo algum contacto?
Claro,
ao longo destes anos
fiquei amigo de sobretudo daquele núcleo principal.
E passaste a visitar mais a cena, não? Quanto calha?
Quando calha, sim, não muito, mas fiquei a admirar aquele lugar e aquela comunidade, sim.
E acima de tudo é isso, quer dizer, uma proposta honesta de um filme sobre as nossas raízes populares, culturais, para que também não as esqueçamos.
Exatamente.
Eu não tenho mais nada para dizer. Só quero ver o filme. Quero ver o filme, okay, só favor.
Fica prometido.
Isso que chega ao circuito ou que chega a alguma televisão rapidamente para podermos ver todas estas Marias da Sé, que agora fica cheio de vontade. Filipe, obrigado por teres vindo.
Obrigado eu pelo convite.
Todo o sucesso e vai dando notícias também.
Com certeza.
O Filipe Martins, o realizador de Marias da Sé, assim que puder, veja, só favor.
Conversa QB com Carlos Bastos.